Cara, a gente falou do ChatGPT na retrospectiva do ano passado.
Exatamente.
Cara, na minha cabeça, o ChatGPT surgiu um mês passado.
Mas eu acho que é aquela, a tecnologia certa no momento errado. A gente ainda não tá maduro o suficiente pra ter essa distopia cyberpunk de todo mundo no mundo.
Pô, você acorda de manhã, 8 da, sei lá, pra trabalhar, 8 da manhã, a cidade de São Paulo chovendo pra caramba. Pega 3 horas de trânsito pra chegar. Cara, aí não faz sentido, né? Aí eu realmente... Mas eu acho que 100% home office também eu... Cara...
São pessoas que pensam diferente devido à região dela. Sim. E à criação dela. Então isso pode agregar, conhecimento e pode ser algo positivo pra empresa, sabe?
Sem dúvida. E dessa vez é dia de quê, Clauber?
É dia de update sem wear?
É update sem wear, é dia de gemude, é de subir o update na produção sem gemude, é dia de entrar na máquina sem autorização, hoje é dia de chutar o...
Puxar a tomada do servidor pra puxar limpar, pra ligar o
servidor.
O aspirador de pó.
É dar reboot na VM sem autorização, é, hoje é dia, velho.
Dia de sudo RM-RF barra.
Nossa, isso, aí sim. É isso aí. Hoje é dia que sobe a produção e a mãe não ver.
É nem isso. Gerente.
É isso aí. E hoje nós vamos falar aqui sobre as loucuras, as peripécias de 2023.
Ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. O ano passado a gente falou da toquinha e não teve
acabamos
toquinha,
não,
né?
Trazendo toquinha.
Pois é.
Ano toquinha que vem, tá no próximo tá retrospectiva lá de 2023 em 2024. Na verdade, 2024 em 2020. Tá certo. A query foi meio ajustada aqui em ambiente de produção já.
Essa query foi ruim, hein?
Foi.
Trouxe resultado inválido.
Exato.
Foi no Copilot.
Né? Foi no Copilot. Zero, ele achou que fosse uma coisa, foi outra.
Zero lines affected.
Ainda bem que foi só um select, não foi um update, tá vendo?
Exatamente. Não, porque aqui o update é como?
É sem wear.
É sem wear. Aí tinha fudido porra toda. Então, lá em 2024, nós vamos...
Teremos toquinha.
Boa. Né? E aí a gente vai conseguir falar aqui sobre as... Cara, toquinha, velho. Hoje eu tô... Ó, nós estamos aqui que dia hoje? É dia... Sei lá, dia X 7. De dezembro.
De algum dia de dezembro.
É o dia... Cara, eu não tô vendo gente de toquinha.
Eu não tô vendo nem decoração de Natal.
É verdade, pessoas tão meio tristes de Natal, né? Pra falar das coisas aqui de 2023, tô aqui com o meu grande amigo Clauber Stipkovic.
Estamos juntos, mais um pra conta. Já perdi as contas, cara.
Sabe que eu...
Daqui pra frente, só pra baixo.
É por isso que você tá aqui de co-host.
Estamos aqui, ó.
Isso aí.
Lugar de privilégio aqui.
É nada, é só mais um aqui nosso. É só...
Tamo junto.
É só mais um que se fode junto comigo. Obrigado.
Tamo aqui pra isso.
É isso aí. Bruno Lins.
Olá, boa
a
noite.
Estrela.
Boa noite, pessoal.
O cara do podcast.
Sou eu.
É isso aí.
Estamos ausentes por um período, né? Se você...
Um layoff.
É um sabático.
Um sabático. Por enquanto, sabático. Voltaremos em março de 2024. Já temos data aí. Muita coisa legal programada para 2024. Campus Party. Tem coisas aí que vão acontecer.
Boa, isso aí.
Segue a gente lá, @pogpdc no Instagram. Nosso canal do YouTube é @pogcastoficial. E tamo junto.
É isso aí. Vamos falar aqui sobre as POGs. De 2023.
Aquela gambizinha marota.
Aquele pattern não documentado.
Exato.
Né?
Gambi design pattern.
É pattern não documentado.
É um ajuste emergencial.
Isso. Rômulo Barbosa, meu amigo, grande Rom. Tudo bem, cara?
E aí? Pô, bom te ver de novo.
Porra, é verdade. Pô,
obrigado, cara, pelo convite. Novamente estar aqui podendo...
Sair de casa.
Conversar com vocês, poder compartilhar ideias, aprender. Pô, aliás, aprendo pra caramba aqui. Diga-se de passagem, cara.
Eu também aprendo um monte de palavrão novo. Aprendo umas gambiarras novas. Porque que tá aqui pra isso, cara. É isso aí.
Não, mas, pô, muito legal. Muito legal ver que, pô, teu projeto, o negócio tá evoluindo. E de novo, obrigado por estar aqui.
Obrigado, cara. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E você que está vendo a gente aqui... Você gostou da voz de locutor?
Já.
Ó, viu? Sentiu? Estamos aqui agora... A gente vai estrear nesse episódio... Era para ser em 2024, mas vamos já estrear aqui. Você pode ser um PPT Lover.
Ó, PP Lover.
PP Lover. Porque a gente vai ter aqui as assinaturas
Finalmente, YouTube. Finalmente.
Isso. Eu ainda não sei muito bem o que eu vou oferecer de benefício. O YouTube falou, o que você vai oferecer de benefício? Eu falei, não sei, cara.
Estamos trabalhando com o nosso time de criativos, marketing e pensadores.
Chamado eu, né?
Também conhecido como.
Porque a gente vai... Enfim, uma coisa que eu quero fazer agora, falando sério, eu quero trazer você para conhecer a gravação do PPT aqui no estúdio. Isso Exato. Já é um benefício. Então, se você quiser apoiar o PPT... Vai ter aqui o link, não sei muito bem como funciona ainda, né? Vai ter
mais notícias nos próximos episódios.
Isso, mas você
aí
vai poder ser um Pepe Lover e vai poder vir aqui acompanhar uma gravação conosco aqui e outras cositas más que Exato. Não sabemos ainda, né? Então, se você gosta do nosso trabalho, se você apoia a criação de conteúdo, assine aqui, Exato. Seja um assine e apoie o PPT no Compila. Se você não pode fazer isso, você pode participar de uma outra forma com Sim. a gente. Você pode
Muito
comentar,
mais fácil.
Você pode dar o like, seja onde você esteja.
Se inscrever no canal também, né? Se estiver no YouTube.
Se o cara não, compartilhar. Se o cara não se inscreveu até agora,
já tá,
né? Já tá errado. Tá errado, né? Tá.
Já voltar a estudar algoritmos básicos, porque...
Vai voltar lá na
fazer
na
fila, pilha,
vai,
na mão, em C.
Tá errado, né? Já, né? Então, se inscreve no canal, compartilha esse episódio, apoia a gente se você puder e vamos lá que o episódio tá muito bom.
Bora!
Bora! Senhores,
que ano?
Que ano, hein?
Sim.
2023.
Sobrevivemos.
Sobrevivemos.
Ainda não acabou.
É verdade, cara. Ainda
existe potencial.
Ainda tem emoções ainda.
Tem uns dias aí ainda, né? Verdade. Verdade. Passamos aí por boas peripécias no mundo em geral e no mundo da tecnologia.
Também. Né?
Estamos aqui hoje para fazer um overview, uma retrospectiva. Tá bem, uma retrospectiva, mas discutir aí as loucuras que tivemos em 2023, né, cara? E a gente tava até conversando aqui offline, eu e o Clauber. Cara, a gente falou do ChatGPT na retrospectiva do ano passado.
Exatamente.
Cara, na minha cabeça, o ChatGPT surgiu um mês passado, assim, sabe?
Um ou dois meses atrás, né?
Talvez dois meses. A GPT 3.5 dois meses atrás e a 4 um mês atrás.
Mais ou menos.
E a gente já tava falando disso. Eu vou deixar aqui o... Eu nunca sei o lado, mas enfim.
Deve ser ali.
Deve
por aí.
Ser aqui. Ó, tá aqui o link para a retrospectiva do ano passado que a gente falou de ChatGPT, cara. E olha que loucura. Eu zoei esse cara no ano passado porque a Ucrânia...
A
Croácia... tirou o Brasil da Copa.
Exatamente.
Ou seja, Copa e ChatGPT são contemporâneos. E para mim, a Copa tá 10 anos atrás na minha cabeça. ChatGPT tipo surgiu ontem, cara.
Exatamente.
Olha que loucura,
percepção
véio.
De tempo Exato. Aí.
Percepção de tempo totalmente deturpada, né?
Você comentou sobre o GPT parecer algo tão recente, porque é algo que revolucionou tanto, né? Mas recentemente eu pude conversar com um cara, ele é CEO da ScaleUp. Eles têm algumas soluções bem legais que utilizam inteligência artificial e tudo mais e tal. E ele falou que o GPT surgiu por meados de 2020 e hoje ele já é considerado escasso. Escasso não, é...
Obsoleto.
Obsoleto.
Sim.
Quando ele falou isso, eu falei, irmão,
Sim.
como que você fala que atualmente GPT já está obsoleto? Como assim, né? Então...
Cara, o pessoal comenta que o GPT já está atrás de muita ferramenta do Facebook, do pessoal da Microsoft também.
Hoje, o Google lançou a evolução do Bard lá, que chama Gemini.
Isso.
Corrido, hein?
Que diz...
corrido esse daí.
As sprint, hein? As sprint...
Esse foi corrido.
Os caras estão dormindo embaixo da mesa.
Os caras... sprint... Sabe obra que a galera tipo tem que entregar de qualquer nome? Rapaz, ali, ó.
Mas você sabe que tem uma crítica... Saiu uns meses atrás, exatamente... tem umas empresas que prestam isso pro Google, pro Facebook... Que os caras estão exatamente reclamando isso, cara. Os caras, assim, trabalhando insanamente, altas horas. Uhum. Obviamente, não paga... Não é o mesmo salário do engenheiro do que trabalha no próprio Google. E os caras estão exatamente assim, cara. Trabalhando insanamente. Porque, precisa fazer mais rápido do que o concorrente.
Sim, tá? É a nova... corrida nuclear.
Na verdade...
É quase isso.
Na verdade, não fazer primeiro que o concorrente, porque o concorrente lançou primeiro que eles, e eles foram cobrados para... Como assim? Vocês deixaram eles lançar primeiro. A Google tem que ser a inovadora sempre, né? Então, os caras estão...
É, e tinha uma coisa também do Google, que várias daquelas apresentações que eles tinham, eles sempre falavam, ah, inteligência artificial.
Isso. Verdade.
Mas você olhava os produtos e falava, ah, legal, mas...
Cadê?
E aí, né?
Cara, tinha um produto que foi descontinuado do Google, eu não lembro o nome agora.
Aquele que ligava para marcar consulta lá no coisa de cabeleireiro lá?
Cara, eu não lembro, mas tinha um produto do Google que eles falavam que ia ser o substituto do e-mail. E ele era tipo um Teams melhorado, misturava meio com Meet e tal. Você criava um tópico, aí parecia um pouco o Slack. E ele meio que ia adivinhando o que você estava digitando, que já tinha uma inteligência artificial embarcada. Se alguém lembra aí o nome, deixa aqui nos comentários. Mas, cara, eu achava uma ferramenta maravilhosa na época. Eu falei, cara, realmente, para que eu vou usar e-mail se eu tenho isso daqui, sabe? Pô, eu fui lá no...
o Hangouts?
Não, cara, é antes do Hangouts.
Era aquele Wave? Google Wave?
Cara, acho que era o Wave.
Caraca.
Era o Wave? Eu acho que... Procura aí, vê se...
eu tô procurando aqui, não tô achando.
Mas, cara, era um negócio maravilhoso. Ele, tipo, tinha ali um auto-completion bom, você conseguia colocar os bots, programava bot pra ele e tal.
Google Workspace?
Não,
acho que era o Wave mesmo. O
Workspace é o...
É a versão a evolução do G Suite, né?
É. Não existe Google Wave? A gente tá viajando ou não? Procura aí.
Deixa eu ver.
Google de nome Wave? não me era estranho, não. Lembro, Google Wave.
É, Google... Cara, o nome não é estranho mesmo.
Eu não lembro se ele foi um esquema meio rede social, meio...
Ele era um negócio meio assim, meio Slack.
O que o Google tinha na cabeça quando inventou o Google Wave.
Era isso, cara. Isso daí era muito foda.
2019.
Estamos falando, pô, nem tanto tempo assim, né?
A pandemia tirou muito da nossa noção de tempo, né?
Pois é, verdade. 2019. Eu lembro que eu fui convidado para o lançamento lá no WTC. Uhum. Que eu falei, caralho, esse negócio vai realmente... Era meio que o plano pro Google tirar o Gmail, pra acabar com o e-mail e tal. E, cara, morreu. Morreu. E agora a gente tá falando de praticamente uma coisa que faz o que tava ali com um bot, com autogeração de texto, etc. Né? Então, e é muito louco, que nem você falou, a GPT em si, ela foi criada muito tempo atrás. Sim. E a inteligência artificial de propósito geral é um conceito muito antigo. E a gente está lidando com isso agora, com impacto no mercado, agora, em 2023, cara, 2024 agora. E agora está essa corrida...
Desenfreada, né?
Desenfreada para ver quem faz.
Virou o foco da grana e do mercado agora.
Que até parece... De novo, até fazer uma já aproveitando na retrospectiva, né, vou pegar o gancho aí do que aconteceu, né, pelo menos do pouco que eu li dos bastidores do OpenAI, com a saída repentina do CEO.
Cara,
tem isso, CEO. Voltou recentemente, passou acho que 3 dias fora, voltou de novo. Mas falam por conta disso, que, cara, bom, tem várias vertentes do que eu li, mas uma delas falou exatamente, parece que estão vendo que o impacto é tão gigantesco. E eles estão preocupados, cara, como é que as pessoas, as empresas, os governos vão lidar com isso daqui para frente. Mas eu não sei se é bem isso, tem outras coisas também ali no subterfúgio que, obviamente, meia dúzia de pessoas sabe o que aconteceu de fato. Né?
O que eu li é que eles têm uma preocupação em relação a isso, de fato. Tem uma briga política interna. Sim. Que aí meio que foi uma rasteira no Sam Altman lá, isso, por causa disso. E que o subterfúgio do conselho foi dizer que ele não estava sendo tão honesto, transparente, né? Com as pesquisas que estavam tendo e tal. E que, na real, quem bancou o cara foi a Microsoft. É. Né?
A Microsoft que bateu o pé.
Que é porque, maior acionista.
Quem manda naquela porra é a Microsoft. O cara falou, vocês vão mandar o cara nem fudendo embora.
Se ele for trazer de volta.
Traz de volta. Traz de volta.
Foi o que aconteceu, será?
Provavelmente.
É lógico.
Cara, 3 dias.
Mas ao mesmo tempo, saiu uma reportagem, acho que foi no Financial Times, enfim, falando quanto deixou a Microsoft um pouco exposta em relação à situação também. Porque, botou muito dinheiro lá.
Sim.
E agora, porra, a empresa...
acontece um negócio desse, cara, a Microsoft está por trás ali, investindo muita grana ali, e de repente pode virar água, né?
Sim, sim.
Exato.
Acho que agora até está num risco, na minha opinião, de não sei como é que vai ser daqui para frente.
Aí veio o Gemini agora.
Pois né? É.
O tio Zuki está muito quieto, alguma coisa deve estar tramando, né? No metaverso ele não tá.
Inclusive uma das pautas aqui que a gente falou no ano passado foi metaverso.
Verdade.
Falamos de metaverso.
Olha que coisa maluca isso, bicho. Isso, metaverso, meses atrás, era...
Era o que ia explodir, sim. Né?
Acabou, não se fala mais. O próprio Facebook, né? O Meta parou de falar.
Sim. Será que agora ele muda o nome de novo?
É verdade. Vai virar, sei lá...
As Rift.
Próprias, Gepeta.
As próprias NFTs também, né? Quem que fala de NFT hoje em dia?
Também.
Há seis meses atrás, oito meses atrás, cara, a NFT tava no auge lá. O Neymar comprou por 6 milhões lá, a NFT do Monkey.
É, tinha exatamente o IO, como é que é? O Bored IO lá.
Bored Monkey, né?
Bored Monkey, isso.
Valeu
uma fortuna.
Agora, cara, caiu.
Caiu.
Ninguém mais fala nada, cara.
Você acredita que eu cheguei a montar uma NFT pra entrar no hype e quando eu ia publicar a minha, caiu?
Caramba. É mesmo?
Tá guardado até hoje.
Então, foi
pro... deixa lá.
Mas sabe, é muito louco. Ó, no caso de NFT, o problema foi que caiu num hype de quem não sabia o que tava fazendo, na minha opinião. Porque NFT continua sendo uma tecnologia fodida e usada. Sim. Né? Por exemplo, você vai fazer um cartório virtual, etc. Cara, isso é NFT?
Sim.
Porque é um token não fundível, né? Ou para quem não conhece,
não
é
não fundable token.
Então, tipo, é para registrar sua propriedade de alguma coisa na blockchain de um token que é não fundível. Não fundível significa que não gera trocado.
É fungible.
Fungible.
Fungível.
Fungível. Isso. Então, tipo, você compra um Bitcoin. Aquele Bitcoin, ele não é ele é fungível. Ele pode virar centavos.
Dólar.
Etc. Dólar. Então, o NFT não. Né? Ele é uma propriedade fixa. Uhum. E é uma tecnologia que é muito, muito utilizada e está cada vez mais sendo utilizada. O problema é que a galera começou a vender JPEG de macaco, né, velho? E aí, porra... aí o negócio... Aí não dá mesmo, né? Aí convenhamos, né?
Mas o engraçado é que... O legal, né? É que não era só um JPEG de macaco. Pelo menos as lojas, né, que vendiam as NFTs prometiam... coisas exclusivas, por exemplo, a Bored Monkey, eles falavam que ia te dar acesso a um grupo de WhatsApp com todo mundo que comprou aquela NFT. Pô. E aí o pessoal pensa, pô, o Neymar comprou. Se eu consigo comprar por algum valor que seja,
sim.
Eu vou ter acesso ao número do Neymar. Talvez isso seja uma forma de network. Sim. Então, atraiu muita atenção o fato de você ter vantagens, entendeu? Ao sim. Comprar a NFT. Então.
Que é o valor agregado, né? Você ganha tipo... É tipo um ingresso, né? Inclusive, ingresso é um dos principais casos de aplicação de NFT. Por que você precisa ter um ingresso com um QR Code e tal? Você pode ter um NFT, cara. Pode
a pulseirinha VIP lá, né?
É, a pulseirinha, exato. Que é um registro de propriedade com prazo, com validade. Você pode registrar uma casa, uma escritura de uma casa, como pode ter o ingresso. E o NFT ele funciona muito bem. Você pode estar comprando alguma coisa hoje que funciona com o NFT por trás e você não sabe. Né? Então, o problema é vender JPEG de macaco. Não é NFT.
Mas também não tem um outro fator também, aí um pouco, entrando um pouco mais na questão do blockchain, cara, eu acho também que é fantástico tem aplicações para vários segmentos de, né, para indústrias e tal. Mas se eu não estou enganado, cara, a IBM que estava investindo muita grana nessa estrutura, eu acho que ela começou a desacelerar porque ainda tem muitas barreiras e ainda é muito caro ainda, né, a infraestrutura para rodar isso, né? E obviamente tem um outro fator que é pessoas, né? Puta, quem é que manja do tema, né?
Eu vou deixar um link aqui de novo. Não sei se desse lado. Aqui. Que a gente fala sobre o futuro de cripto em 2024. Foi o episódio que a gente lançou semana passada. E a gente fala um pouco disso, sabe? Porque algumas empresas querem entrar no mundo de blockchain com a rede pessoal delas ali. E a natureza do blockchain, ela é descentralizada para o padrão, né? Então você tem que ter uma visão de que você não vai ter controle de tudo. Você não vai fazer um blockchain Porque o blockchain nada mais é do que um banco de dados que você compartilha com outros pares que vão validar aquilo e dizer se aquilo é verdade ou não. Se você tem o blockchain onde você valida e você escreve, você não tem um blockchain.
Você não precisa de um blockchain.
É, exato. Né? Exatamente. Então, enquanto as empresas não tiverem essa visão de, beleza, eu vou usar uma chain pública e vou colocar isso para validação descentralizada, não vai andar. Aí o cara está querendo adotar a tecnologia por modismo de usar, ah, eu uso blockchain. Mas você não está usando blockchain, você está usando só o algoritmo, mas não está na, não tá de fato no DeFi, no Web3, na descentralização do negócio, sabe? Aí a gente entra naquele velho dilema do cara que procura uma solução, um problema para a solução. É. Né? E não, de fato, está procurando isso lá na frente, né? Como, como uma, um avanço de negócio. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever. Vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional.
É, eu não sei se essa questão da blockchain, do pessoal deixar usar essa blockchain interna, se não é medo de do que eles estão compartilhando nessa blockchain realmente ficar público, e eles falam, não, eu só queria validar, mas não quero que essas informações sejam públicas.
Então, tem assim, a informação ela tem que ser pública para ser validada. Então, você não tem um blockchain de uma informação que não é pública. Nem, por exemplo, uma escritura de uma casa. Você consegue pegar o registro de qualquer imóvel e saber quem é o dono, etc. Se aquele cara realmente... Esse é o espírito do blockchain. Uhum. São informações que são públicas, de fé pública, digamos assim. Entendeu? E ok você ter blockchains privadas. Eu vou dar um exemplo de uma blockchain privada que ela tem que ser privada e funciona bem, que é o Drex, que é o Real Digital. Você não tem acesso ao Drex, mas os bancos têm.
Sim.
Então, os bancos validam e os bancos manipulam o Drex.
Faz sentido porque a informação nasce e morre com ele.
Isso. A evolução seria você ter acesso ao Drex, você comprar Real Digital, etc. E a gente pode chegar em algum momento nisso. Mas é uma informação que ela é privada dentro de um contexto onde você tem outros pares que você valida aquela informação. Né? Agora, não faz sentido você ter um blockchain só para o teu próprio banco. Entendeu? Agora, se está na rede bancária, faz sentido. Tipo, ó, eu sou o Itaú, transferi um dinheiro para o Santander. A Caixa sabe, ela tem essa validação, né? E a gente tem um controle, o que é a natureza do próprio sistema bancário.
Sim,
né?
Sim.
Então, enfim, eu tô fazendo papel de baiano aqui, um abraço baiano.
Eu ia falar isso.
Eu não manjo porra nenhuma desse assunto, tô cagando regra.
Eu tava vendo, você comentou sobre estar dentro da rede deles e parando para pensar, pode envolver lucro também. Porque quem valida essa informação e fala, essa informação realmente é válida, ganha em cima disso. Ganha uma pequena porcentagem isso, ali em cima,
exato,
do valor, né?
Exato, que é o então, minerador. Ele,
se está dentro da rede dele, ele mesmo está transferindo, ele está ganhando por estar transferindo e tem... Entendi.
Exatamente. Então tem um jogo ali de que geralmente...
Monopólio. Um pequeno monopólio ali.
É que assim, você tem um gasto de infraestrutura para você fazer validação de transação, né?
Sim.
Então... Minha cabeça explodiu quando o baiano da Clever me explicou que o cara que faz a validação é o minerador. Então, esse cara, ele faz validação de transação, ele também minera. Então, você tem umas taxas de validação de transação, etc., que é o ganho da rede, que é dividido entre esses validadores. A rede se sustenta por causa disso, entendeu? E ela é naturalmente descentralizada. Vou deixar de novo aqui o link... porque a gente vai deixar a galera com vontade de entender melhor.
É. Boa.
Ver aqui que
e agora só fazendo um adendo aqui, não sei se faz sentido, mas se você tem uma blockchain que é só sua, é como se você brincasse de banco imobiliário sozinho.
É, o seu banco sozinho. Isso, é. Exato.
É o Lorenzo lá que a mãe
exatamente.
Deu. Exatamente. A mãe deu o banco imobiliário para ele.
Ele
não
senta
tem
sozinho, ele fica sentando numa ponta e na outra, né? Joga aqui, joga aqui.
Isso. O blockchain sozinho é você.
Desculpe os Lorenzo.
Nada pessoal, nada pessoal.
É tipo isso.
Só a título de exemplo,
de
né?
De exemplo.
Para que adianta um banco de dados que você não tem update?
É.
Se você mesmo faz a administração dele, sabe?
Enfim, é bem isso. Não,
se você tem só um banco de dados, uma administração mais tosca, né?
E com uma infraestrutura cara.
E energia, internet, putz, indo...
Cara, principalmente energia.
Principalmente,
né?
Energia.
É um negócio que é outra discussão que está tendo, né? Porque, para minerar, você consome energia violenta, né?
Sim. E agora cada vez mais, né? Porque cada vez mais você precisa de mais processamento para chegar e validar algumas coisas, né?
Tem dois paradigmas, né? Que é o POU e o POS. O POU é o Proof of Work. Então, quem trabalhava mais na rede era o cara que tinha prioridade para validação, etc. E o POV, se eu não me engano, é Proof of Staking, que é o cara que mantém mais a rede. Eu vou parar de cagar regra, porque eu tô, meu conhecimento superficial já passou.
Daqui a pouco o baiano abre a porta ali, isso, né?
Tira rank.
A gente vai sumonar o baiano.
Daqui a pouco o baiano liga aqui e fala, para de falar merda. Para. Mas é tipo isso. Tem o Proof of Staking e o Proof of Work. Mas o Proof of Work ele tem caído em desuso, porque tipo... Justamente que você tinha que ter mais gente, mais máquina trabalhando para validar os blockchains, etc. E aí quando você começou a ter staking, você começa a ter autoridade por o quanto você tem de poder daquela moeda. Porque aí você tem uma credibilidade, tipo, o cara não vai fazer merda porque ele pode derrubar a própria moeda e ele tem poder em cima daquela moeda. Entendeu?
Entendi.
Acho que é tipo isso. Baiano, desculpa.
Foi mal aí.
Se falei alguma merda. Qualquer coisa nós corta aqui. Sempre.
Ó, puxando um outro assunto que a gente comentou o ano passado, que tanto no ano passado e a nossa visão para esse ano, né, é o low code, no code.
Low code, no code. Essa porra, graças a Deus, sumiu.
Ah, não fala
isso. Se você é um cara de low code e quer patrocinar nós, liga aqui que a gente muda a opinião.
Eu também tive minhas dúvidas, mas agora eu tenho algumas opiniões sobre isso.
Eu também.
Mas não tem duas perguntas. Assim, quando você fala com a área de negócio, cara, ainda é muito... Não, é low code, enfim. Só que, obviamente, o pessoal técnico fala... Torce o nariz e fala, cara, pera um pouquinho, mas não é bem assim, né? Não é pra tudo. Uhum. Então tem esse... acho que ainda tem esse... misunderstanding ainda, né, do que é, virou buzzword, né?
Sim, sim.
E não sei, como, enfim, quanto isso, cara, vai... Eu acho que, obviamente, ainda tem muita aplicação, sim, mas ainda, cara, tem uma nuvem cinzenta aí.
Você tem uma experiência.
Ó, eu tenho experiência sobre isso. Eu não sei se eu comentei nesse episódio se eu já usava, porque a janela de tempo ficou meio maluca agora.
É, não, você tinha comentado que você provavelmente queria usar.
Então, eu usei aqui no estúdio, inclusive, fazer algumas integrações. Integrações simples. Do Calendar pro Monday. Coisas tipo pro Mercado Pago, por exemplo. Tipo, de tudo tem API. Uhum. Falei, cara, não vou escrever um Spring Boot para chamar uma API, tirar esses dados e levar para outro. Aí eu conheci um serviço chamado NHN. N8N. NHN. Um abraço pra vocês.
Patrocina nós aí.
Seu logo ia ficar lindão aqui, ó. Pensa aqui, ó.
Ficar,
ó,
né?
Que lindo.
Fica a sugestão aí.
E aí eu, cara, falei, vou fazer um teste aqui. E ele é um low code pra integração. Uhum. Você vai lá, entra numa área que você cadastra as suas credenciais lá de OAuth. Tipo, ah, minha credencial da API do Monday é essa. Do Calendar é esse. E ele já tem meio que uma implementação padrão de cada API, porque ele já conhece, tem um conector lá para aquele serviço público. Beleza. Aí você pode personalizar um HTTP padrão e tal. E, cara, eu comecei a brincar. Falei, ó, eu quero pegar aqui chamar essa API do Calendar e eu quero persistir aqui no Monday. Como é que eu faço isso? Cara, você arrastei um bloquinho ali, beleza? Ele traz o payload, traz o JSON. Aí ele, o que você quer levar para o request? Você tem esse response. Você vai gerar um request. Quais os campos você quer? Aí você seleciona, ele gera. Qual endpoint que você quer chamar do Monday? Esse aqui. E aí você escolhe, faz um para um ali dos campos. Funciona, cara.
Funciona.
Funciona muito bem.
Aí você coloca lá, listen. Aí ele fica... Porque no Calendar é um webhook, né? Aí toda vez que alguém agendava alguma coisa no Calendar, eu recebia o webhook. Aí ele ouvia, parseava o response, gerava o request e mandava para o outro. Eu falei, caralho, esses $20 nunca foi tão bem pago na minha vida. Isso aqui ia ser, no mínimo, 2 horas de Spring Boot.
Sim.
Que eu usava para fazer isso.
Mas pegando o gancho no que você falou de... esse misunderstanding que a galera tá fazendo, eu acho que no começo eles vendiam muito como, não, você não vai precisar mais de programador. Né? Você vai fazer tudo o que você quiser com low code ou no code. Né? Então, esse ano até na empresa que eu trabalhava antes, eu vi o pessoal usando bastante low code e no code, no começo era não, nossa, é maravilhoso. Aí chegou em alguns momentos, pessoal, mas como é que faz isso? Aí você fala, não sei, você que tá usando a ferramenta. Ah, não, mas não dá para... Ah, então a gente vai precisar ter um serviço em código para acessar esse banco de dados, criar um outro baseado nesse aqui, para aí sim alimentar o no-code e low-code.
Começou a favelização da TI.
Exatamente.
Cara, já perdeu todo o sentido.
Hoje em dia tem bloquinhos, né? Você falou que você arrasta, tem um bloquinho, literalmente, que você digita o código daquele bloquinho.
Aí fudeu.
Você bota o código lá dentro.
Exato. Né? Você consegue arrastar vários e entre eles, pelo menos no iPath, ou no Blue Prism, né, que são os que eu conheço, tem como você arrastar um quadradinho e você programa o que aquele quadradinho vai ser responsável de fazer, entendeu? Minha mãe, pô, tá falando de low code, minha mãe trabalha com
Blue Prism. Opa!
Sério?
Como assim?
E é muito utilizado, tá? Eu não acredito que vai cair em desuso nem tão cedo. Tem muita empresa que usa.
Isso eu falei no outro episódio,
sim,
que eu acho que tem o seu lugar.
Sim.
Né? Eu acho que aquela onda que a gente falou antes de, tipo, low-code vai acabar com o desenvolvimento de software. Não,
já mostrou que não.
Já mostrou que não. Porque tem desenvolvimento lá dentro já.
Exatamente.
E, novamente, como uma outra vertente que o ChatGPT passou por cima, essa é outra.
É,
né? Porque é muito mais fácil você fazer um código muito eficiente agora com inteligência artificial do que usar low-code. Né? É muito mais provável no futuro que você tenha um console, que você fale para a máquina o que você quer, ela gere o código, do que você dê um console para o usuário usar a caixinha. Já, tchau, low-code. Um abraço.
Você fala de arrastar caixinha, eu lembro de não lembro se era um livro, era um site, que tinha lá JavaScript for Dummies. E é literalmente um monte de pecinha colorida que
isso,
você ficava
assim. Cara, a inteligência artificial matou isso. Acabou.
Cara, é verdade.
Arrastar a caixinha, a inteligência artificial faz. Né? Então, se você chegar num nível onde você consiga ter uma abstração que o usuário final consiga automatizar alguma coisa, não vai ser low-code. O cara vai ter um console que fala, eu quero que pegue o dado de tal lugar, transforme, faça isso e leve para tal lugar. E a inteligência artificial vai fazer. Caixinha, arrastar, clica com um, clica com outro. Isso aí, velho, virou trivial.
O Copilot.
Copilot,
GitHub Copilot está aí para isso.
E o Google também tem uma ferramenta chamada Do It AI Cloud, cara, que é a mesma coisa. Cara, muito legal, diga de passagem. Eu vi uma apresentação do Looker e você falava, pá, escrevia um texto, eu quero pegar tal tabela e quero cruzar essa tabela para gerar tal gráfico. Cara, ele criava já o código, já ia lá e fazia. Cara, fantástico. Fantástico.
Dá até medo.
Eu acho que a questão dessa daí do low-code, no-code, é o que a gente já falava na época. É a ferramenta para o problema que você quer resolver.
Exato.
Né? Porque, por exemplo, você não vai fazer um sistema, sei lá, de controle logístico usando low-code, no-code.
É para resolver crude. Mas aí que tá, eu acho que o crude, o ChatGPT vai chegar no ponto que vai resolver.
Eu acho que vai, agora a gente falando aqui, eu acho que vai ter uma junção. Você vai ter essas ferramentas que fazem essa... leitura e gravação, entre aspas, de webhook, junto com uma inteligência de GPT ali. Ele vai ler o que você pediu, vai olhar dentro desses CRUDs, vai fazer ali o que precisa, falar, oh, amigo, é isso aqui.
É isso. Eu acho que...
Tá pronto, só verifica se é isso mesmo que você quer.
Eu acho que o low code... Assim, ó. O deep code, a IA já tá fazendo.
Gostei dessa... Gostei desse nome,
code. Deep code. Ah, fica aqui, ó.
Se alguém começar a usar aí, ó, é do Wellington.
O deep code, a IA já tá fazendo bem. Né? Claro, precisa de supervisão, etc, copilot. Quem dirá loucura, velho? Quem vai ficar arrastando caixinha pra conectar uma coisa com outra? Isso aí vai virar trivia. E já era. Né?
É, então, não, fora que não tem customização, né?
E não tem customização.
Você tem que fazer o que tá ali. Se qualquer coisa que você quer não tá ali, irmão...
Você vai precisar do programador do teu lado para fazer. É,
exato. Low-code, um abraço.
Obrigado. Né?
Um abraço, obrigado. Contribuiu bastante para nossa vida, mas pô, acho que aqui já.
Pô, isso foi uma passagem rápida, pelo visto, né? Porque,
sim.
Cara,
sim.
É uma tecnologia bem recente.
Uns 2-3 anos, né?
Sim. É usado bastante com documento ainda. Documentação, ficar fazendo validação de documento chato.
Geração de relatório.
Geração de relatório, isso daí ele faz muito bem. E tem empresas ainda que... Pelo que eu me lembro, acho que a IP usa, se não falha a minha memória. E tem mais algumas, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas ainda tem um mercado ainda para...
Cara, a gente vê Java 5 no mercado ainda.
É.
Então vai tá aí ainda um bom tempo.
É, o que me lembra sempre de low-code e no-code é o nosso grandíssimo IFTTT, né?
IFTTT, exatamente.
Que é a ferramenta lá que eu no começo eu falei, puta, isso aqui vai ser o Jarvis no futuro.
Cara, mas o IFTTT, ele é maravilhoso porque você conecta as coisas do mundo. Eu sou fã do IFTTT. Eu acho que ele é foda porque ele conecta as coisas, tipo...
Para nascidos depois de 97, o que é IFTTT?
Cara, por favor. Eu tava novo, aqui, mano. Pelo amor de Deus.
Eu tava esperando aqui o Wellington... Falar, falei, puta, deixa eu ver se eu...
Uhum. Bom, peraí, agora temos duas gerações que não sabem o que é IFTTT.
Aí é complicado.
Explica aí, Cláudio.
É o if this, then that. Então, basicamente, é o precursor desses negócios de caixinha. Você tinha, sei lá, uma coisa que todo mundo colocava exemplo na época, você fala assim, ó, se tiver possibilidade de chuva em São Paulo, manda um SMS pra mim no meu número.
Isso.
E ele ficava monitorando ali.
E ele é foda porque ele tinha uma... Ele tem ainda, né? Ele é muito grande ainda.
Sim, ainda existe.
E ainda... Ele tem uma API muito robusta por trás que você pode fazer triggers e gatilhos universais. Então, tipo, eu tenho um serviço de meteorologia. Eu vou fazer um trigger para quando eu fizer chuva em São Paulo. Todo mundo pode ouvir o teu trigger. Eu publico ele lá. E aí você tem tipo uma geladeira inteligente. Você vai lá e publica um gatilho para aquela geladeira, de acordo com o padrão, para, sei lá, uma hora que você quiser, sei lá, botar a cerveja na geladeira e, sei lá, aumentar a capacidade da sua geladeira.
Desligar o congelador para carne descongelar no tempo de você chegar em casa.
Isso, você faz o gatilho que você quiser. Então todo mundo publica gatilho e trigger o que quiser ali. E aí você consegue orquestrar isso dentro da plataforma de forma tipo, se baixar a temperatura em São Paulo abaixo de 20 graus, descongela minha carne. Entendeu?
Até, por exemplo,
aí você faz o if this then, entendeu?
Qual relógio é esse que você usa?
Garmin.
Tem algumas coisas lá para você pegar. Você fez uma corrida, terminou. A hora que você terminou, provavelmente ele vai subir alguma coisa para o site do Garmin. Garmin tem alguma API. Se ele vê que tem alguma coisa nova, ele copiar aquilo para um Google Sheet para você, por exemplo.
Isso.
Automático.
Vocês estavam mencionando aí, tudo que vocês falaram estava muito parecido com o desenvolvimento de intenções para Alexa. Não sei se vocês já devolveram.
Sim, sim.
É baseado nisso?
O IFTTT tem esse conceito. Foi antes da Alexa, inclusive.
Exatamente.
É igualzinho. É tipo,
intenções.
Você coloca uma intenção, a Amazon chama de intenções, né? Intentions. Isso. Caramba.
Que é o trigger e a ação em si, né? Uhum. Então você pode disparar um evento e você pode disparar uma ação, né? Que no fundo é isso, né? O intention é tipo o que fazer, mas tem os eventos também que gatilham isso.
Que no caso da Alexa são falas, né? Quando a pessoa fala essa frase com essa intenção, executa tal callback. Isso. Que...
Exato. Mas, por exemplo, no exemplo que a gente deu de meteorologia, por exemplo. Aí você tem um evento de ter um trigger dentro daquele range de temperatura, ou um evento de chuva, etc. E você dispara broadcast daquele evento. Ó, tá chovendo em São Paulo. E não importa qual é o gatilho, entendeu? Pode ser, sei lá, descongelar minha carne. Pode ser, ligo o ar-condicionado. Pode ser o que você quiser. Você tem o gatilho e ação, né? E isso é muito foda. Isso, eu acho isso poderoso pra caralho. Teve uma iniciativa, eu não lembro exatamente o nome agora, mas de fazer um framework open pra, tipo, esse tipo de coisa, pra integração de tudo pra tudo, né? Muito na esteira do IoT. Porque você pode ter... No framework da Alexa tem muito isso, né? Você compra ali um termômetro digital, ele gera um gatilho. E ele pode gerar uma ação, né? Então, tipo, ah, baixou de... Em casa, por exemplo, eu tenho isso. Você chegou a 26 graus, ele liga o ar-condicionado sozinho. Aí baixou de 20. Não, aí desliga o ar, né? Para economizar. E tudo baseado no gatilho do termômetro. E isso poderia ser um puta protocolo mundial, velho. Imagina que foda. Open World.
Uhum. Um Jarvis da vida controlando tudo isso.
Imagina.
Sonho.
Que mais temos aí do ano passado?
Bom, agora nós temos também uma coisinha chamada Big Techs, que foi aquele layoff gostoso que teve no ano passado.
Verdade.
Que continuou, inclusive, continuou, em 2023.
Respingou 2023.
Forte. Mas você falou em Big Techs, eu lembrei de uma coisa interessante que não aconteceu em 2023.
O tsunami.
Não.
Ou um meteoro.
A gente não teve a grande luta.
Musk versus...
É verdade, Zuckerberg, cara.
É verdade. Exatamente.
Estavam para acontecer essa luta.
Era para começar esse ano, não era? Para esses tempos aqui, não
é? Eu acho que o Musk arregou, né? Vamos dizer assim. E o Zuckerberg, a última informação que eu tive, ele tinha quebrado a perna, torcido o joelho, alguma coisa assim, treinando. Cara, Ou seja, o Zuckerberg tava levando a sério.
Treinando pra quebrar o Musk.
Exato.
Quebrou
a perna. Era um puta lance de marketing aí que
saiu. Ah, provavelmente.
Se encontra depois, vão tomar cerveja e de repente...
Mas o engraçado é que o Zuckerberg tava levando a sério. Porque ele tava treinando jiu-jitsu, tava treinando um negócio muito louco.
É, ele treina mesmo.
Ele tava treinando.
Ele tava secando tipo o Ron, assim.
Cara, né? eu falei, esse bicho não é possível, cara. Quando eu começo esse negócio, na minha, eu falei, não é possível. Isso deve ser brincadeira. Esse cara deve estar fazendo brincadeira, dando risada por trás das câmeras e a mídia, puta.
Os dois jantando junto e dando risada, né?
Pois é. O cara falou, não é possível, meu. Não é possível.
Ah, mas sei lá, cara. Eu queria ver os dois brigando pra torcer.
Ia ser legal.
Eu queria torcer pra luta.
Sabe o que eu acho?
Durar muito.
Sim. Sabe? Pra ver os caras sangrando, né?
Isso. É o tipo de luta, tipo Zuckerberg e Musk. Eu torço pro juiz.
Cara, os dois com o supercílio aberto, inchado desse tamanho, assim.
Exato.
Ia ser interessante de ver.
É uma música de um comediante aí com o Popó.
Rolou isso.
Rolou.
Mas foi, eu acho que, outro ano, né?
Foi ano passado, ano retrasado.
Eu
acho que não vai acontecer essa luta, porque imagina o Musk ganha, ou o Zuckerberg ganha. Como que o mercado financeiro e as ações das empresas vão reagir em cima disso?
É, os fanboys vão queimar a empresa do outro, fácil. Vai ter galera com machado e tocha lá na frente.
Vai ter.
Eu acho que não aconteceu porque o Zuckerberg tava no metaverso lá, do loucão. Aí um fantasma puxou ele pela perna chamado ChatGPT, falou, volta pra realidade.
Né? Venha para a luz, Caroline.
Isso, né? Exatamente. E o Musk, ele teve que resolver um problema chamado Twitter na vida dele, né? Que ele falou...
Twitter. Nossa.
Ele teve que resolver um problema chamado Twitter. Então a galera parou de brincar e todos os dois teve que trabalhar, né? E aí chegou um gira.
Os dois teve que trabalhar. Chegou um gira.
Chegou dois giras, assim, ó. Metaverso não tá funcionando. Projetos, Twitter não tá dando lucro. Chegou dois giras, assim, a galera teve que começar a dar seus pulos, né?
É, esses dias o Musk tava tretando lá com... Mandando todo mundo... pra lá, né?
O cara mandou o cara da Disney.
É, anunciando. O Disney e tudo, é.
Verdade.
Ele mandou um... Vai pra lá, né? Pra não falar outra coisa.
É, exato.
Pros caras da Disney no meio do palco lá e tava nem aí.
Eu acho
que... Deu uma de Linus pra câmera, né? Lembrando... Para a NVIDIA?
Sim.
Né?
É, caso a diferença é que ele não trabalha para open source.
É, a diferença é a conta bancária, né?
Então, exato. Né? Então, não sei. Tenho opiniões diversas a respeito de Elon Musk, mas estou pagando para ver, né?
Seria legal.
Como pessoa, eu não tenho mais dúvida, né, sobre o caráter do cara. Exato. Mas, enfim, pode ser que o Twitter tenha uma nova estratégia, etc. Enfim, o cara, a gente não pode esquecer que o cara está planejando aí ser o maior internet provider do mundo em breve, com satélite.
Cara, se já, já não
tá,
é,
se
cara.
Já não é.
Já está. Parece que tem lugares, acho que é Croácia mesmo, cara. Se ele acordar de mau humor e falar, cara, corta a internet, e é Croácia. Sim, não, Croácia sim, não. É.
Ucrânia.
Ucrânia.
Ele botou os satélites, cara, lá em cima.
E Estados Unidos também parece que tem muita dependência. Cara, tem vários países que têm uma dependência considerável. Cara.
É porque ele que tá botando satélite de todo mundo lá
então,
agora.
O Starlink, né? Aí, né? Não sei o quanto o cara tem de informação para ele poder desdenhar de uma Disney como anunciante, né? Então, enfim, tenho minhas dúvidas aqui sobre o caráter, não tenho mais, porém. Sobre o plano de negócio, alguma coisa pode estar acontecendo aí.
Né? Até falando do Twitter, né? Que é com X agora, né? Lembrando que todo mundo falou que quando ele comprasse ia falir, não sei o quê. Aí veio logo depois o Threads do Facebook.
Cara, é verdade. O Threads.
Né? Que...
Não fiz até hoje.
Cara, eu
não pretendo
não.
Fazer.
Dois.
O Threads foi o maior fogo de palha da...
Foi.
Porque eles tiveram uma sacada de mestre aí, de, tipo, anexar o Instagram. E aí, tipo, porra, não sei quantas pessoas já criaram, não sei o que lá. A galera criou e falou, nossa, é isso, beleza.
É o Twitter do Facebook.
Era o que o Twitter era.
É
no começo.
Então, acho que isso acabou salvando um pouco também o Musk com o Twitter, né?
Sim. É que, assim, muita gente foi pra lá, viu o que era, eu fui um deles. Falei, mas é isso aqui mesmo? Então...
Mudou a cor? Ficou preto?
Mudou a cor, é. Não, e eu me esforcei, porque eu falei, pô, Twitter vai ficar uma bosta agora, né? Vamos ver como que é isso aqui. E aí, meu. Sabe, não é... Não tem a zoeira, não tem o esgoto.
Cortou.
Porque o Twitter, cara.
Cortou a história do Twitter. Tudo que o Twitter tinha com passarinho de buscar mensagem.
Exato. Mas o espírito tá ali, o esgoto, a tranqueira do Twitter. Porque o Twitter é tudo que tem de ruim na internet, cara.
Sim.
E aí tiraram isso do Threads, nasceu novo, não tem...
O Twitter deve ser um dos níveis do inferno lá. Assim,
isso, né? Certeza.
Um das sete camadas.
Cara, mas sabe que eu tenho um amigo que trabalha no mercado financeiro que é muito usado no mercado financeiro. Sim, essa informação...
Muito. A questão dos trends, né? Trend topics.
Pô, saber a informação, tomar decisão de
que é muito rápido, né?
Cara, muito usado lá, sim. Cara.
E as notícias chegam primeiro lá, hein? Por incrível que pareça.
Sim, é muito rápido, né? E aí o Threads ali, porra, eu falei, cadê os memes?
Brasileiro quer ver meme.
É, quer ver meme, velho.
Cadê acabou... os gatinhos? Tocando piano.
Pra que serve o Twitter? Você tá vendo o jornal, vê a notícia, você abre o Twitter e vê os memes daquilo, na hora, rápido, né? É, o Threads não tinha essa velocidade pra gerar meme, então...
É...
E a gente estava falando de Big Techs, né? Estamos ainda falando de Big Tech.
Verdade, a gente começou falando sobre layoff.
Layoff. Eu quero puxar um assunto que ele falou sobre a realidade virtual, que o Zuckerberg estava lá, puxou pelo pé, por isso não aconteceu a treta, né? A Apple recentemente lançou o Apple Vision Pro.
Exatamente.
Não é considerado um óculos de realidade virtual, mas é um óculos de realidade mista ali, né? E, cara, tá legal. Não sei se vocês já viram, tá muito legal. Você pode... trabalhar simplesmente com óculos, você consegue... Ele tem câmeras e tudo mais. Você consegue ver. Por mais que você esteja com o olho tampado, você consegue ver a sua realidade aqui. E na TV aqui, a TV poderia estar desligada, cada um de nós com o Vision Pro no rosto, e a gente poderia ver os slides passando ali mesmo com a TV desligada. Colocar alguma coisa ali, todo mundo poderia ver.
Isso me lembra o Google Glass, lembra?
É o famoso Glass. Google Glass.
Tem o HoloLens também, acho que da Microsoft também.
Isso, a Ray-Ban também fez um esquema desses um tempo atrás, inclusive com o pessoal de Fórmula 1. Foi o cara do Facebook, agora eu tô lembrando.
Isso, foi.
Que eles pegaram um piloto, botaram esse óculus do Facebook em parceria com a Ray-Ban e ele via algumas informações, gravava vídeo.
Você sabe que o Google Glass foi cancelado porque a galera ia ficar tirando foto da mulherada sem, né? Porque foi exato... Enfim, falei num caso extremo, mas... era violação de privacidade.
Exatamente.
Ele não tinha compliance para você, tipo, ele era tão discreto que você poderia tirar foto de qualquer ambiente ou filmar qualquer ambiente sem que os outros soubessem. Eles não sabiam contornar esse problema. Então, uhum, o produto era tão bom que era quase um spy, né? E aí ele foi abortado por causa disso, cara.
Enquanto o Zuckerberg tava falando de luta, a Apple foi e lançou o que ele deveria ter lançado. Não, ele ganhou um mercado absurdo.
O Zuckerberg, enquanto isso, tava no Rabo Hotel com o Avatar.
Falando do Vision Pro aí que você falou, cara, eu só vejo um único problema por enquanto. Eu não ter dinheiro pra comprar um negócio desse.
Cara, é muito caro pra caramba. Caro pra cacete.
A Apple já é cara.
É um Apple boy. Sua opinião não vai ser considerada.
Se eu tivesse dinheiro...
Você não, né, Rom?
Eu compraria esse negócio.
Sim.
Entendeu? Mas não,
infelizmente... Compram o cocô da Apple, o shit Apple, se nascer plastificado.
Se for branco, é até a gente pensa, né?
Com o coração, com uma maçãzinha, aí...
Se for no formato de uma maçã, né?
Mas a Apple não tinha suspendido a produção desse produto, cara?
Não fiquei sabendo.
Eu também não vi, não, mas...
Acho que alguma coisa que eu vi... Semanas depois, parece que deu uma segurada na produção, se não estou enganado.
É, pode ser por conta de falta de material, porque esses negócios devem ser absurdos, né? De caro para produzir.
Eu acho que, se eu não estou enganado, semanas depois ela anunciou suspensão. Achei estranho, cara. Fez um puta de um alarde.
Sim.
Eu vi realmente o vídeo... Pô, é muito legal, assim. Está dando uma roupagem diferente do metaverso e tal.
Sabe? É, porque, se eu não me engano, a questão da tela, ela não é 100% uma tela que você não vê o que está atrás, né? Você tem uma interação entre o mundo real e um mundo virtual híbrido, né?
Uhum. Então, ela foi um overlay.
Eles estão chamando de realidade mista, né?
É, exatamente.
Uhum. É que, na verdade, a gente já tinha... Antigamente no Flash, que você colocava os... Lembra?
Sim.
Pegava o celularzinho aí, colocava no QR Code, aí brotava um negocinho no QR Code.
Foi sensacional na época.
Era realidade aumentada.
Exatamente.
Holográfico.
Holográfico.
É. Isso. É. Quem nasceu em 90 e quanto?
97.
97 provavelmente não lembra. Não,
eu lembro.
Eu vou usar uma piada que um chefe meu, amigo Gustavo Finotti, brincava comigo, porque ele era mais velho, e falava assim, como uma pessoa que nasceu em 97 já anda e fala?
Isso, exato.
Né? Como assim?
Não, veio dirigindo pra cá.
Veio dirigindo.
Como assim, cara? Veio dirigindo, mano.
Não, na verdade, a gente tá velho demais já, né?
Pois é.
Daqui a pouco eu tô nos 30 aí.
Mas, nessa parada de realidade virtual, e aquele óculos, lembra? Óculos.
O Reef. Facebook comprou, não foi óculos?
Comprou a óculos. Aí teve o óculos 1, 2. Esse cara era um negócio fodido e tal, que você botava, tinha um capacete.
Caro pra tal. Cacete.
Era com
era
fone.
Caro, né? Fone e tal.
Cara, eu acho também que outro produto que...
Flopou também.
Tiveram rumores de que o tio Zuckerberg quis comprar óculos porque era a maior empresa do ramo.
Pra botar todo mundo no metaverso.
E pra colocar todo mundo no metaverso.
Todo mundo no rabo hotel do cara, Facebook.
O tio Zuki.
Virou mico, né? Aliás, eu lembro, acho que foi em 2017, eu fui pra um evento da Microsoft em Seattle, e lá tinha um óculos, o HoloLand.
Isso, é isso aí.
Sensacional. A experiência é muito assim, do óculos, mas assim, pensando no mundo empresarial. Puta, o cara tá lá numa mineração lá, no minério lá, e o cara com óculos pra ver, puta, onde colocar a produção, o caminhão. Porra, meu, isso eu achei muito legal a aplicação. Mas, cara, não sei que pé que deu isso também. Não chegou no Brasil esse óculos, e eu não sei como é que tá lá fora, inclusive, também. Então, por isso que eu acho que essa questão, acho que do device ainda acho que é uma barreira ainda, eu acho que...
Eu não sei como... Não sei se da Apple agora, mas, cara... Mas mesmo assim, cara, eu acho que a aplicação ainda é um pouco questionável. Porque em alguns momentos ali, como você usar o óculos como um device da aplicação, né? Você falou, pô, vou usar aqui para fazer uma coordenação de logística e tal. Porra, da hora, legal. Ou você usar que nem, por exemplo, o PlayStation VR para você jogar e tal. Pô, legal. Mas, porra, Zuckerberg queria botar todo mundo numa sala virtual que você faria no Teams.
Eu acho que isso daí no futuro vai acontecer. Mas eu acho que é a tecnologia certa no momento errado. A gente ainda não está maduro o suficiente para ter essa distopia cyberpunk de todo mundo num mundo virtual.
Eu jogador número um.
Sabe o que eu não sei? Exatamente. Porque o... Como era o nome? Era... O Second Life, também, era também era tecnologia errada no momento errado.
Parecia um Minecraft, mas era.
Isso.
É, exato.
Eu lembro que você voava, ficava batendo na parede, assim, ó. Um
comprava e vendia imóvel lá dentro.
Isso, é. E também era tecnologia certa no momento errado. Aí voltou, 10 anos depois, continua sendo tecnologia. Será que é a tecnologia que a gente precisa mesmo, cara? Não sei.
Ah, se você for
Fica aqui a dica.
Se você for pegar tecnologia de inteligência artificial, antigamente, anos 70...
Então, mas é diferente, né?
É, mas a galera tinha... Porque a gente
tinha poder computacional para isso.
Mas também não tinha aonde aplicar isso. Muita gente não sabia como aplicar isso, entendeu?
Não sei.
Dá um sentido para
a
coisa.
Eu acho que a gente sabia como... Que nem por... Eu vou dar um exemplo para refutar o teu argumento.
Por favor.
Porque eu quero briga. Eu tô aqui para arrumar treta.
Briga.
Por exemplo, o reconhecimento de voz era muito ruim por falta de processamento.
Sim.
O reconhecimento de texto e contexto não dava para fazer também com o poder computacional que a gente tinha antes. Hoje a gente tem as GPTs e tal que já entende contexto.
Sim.
Então a gente tinha um modelo muito rudimentar de inteligência artificial que a gente não conseguia aplicar por falta de processamento. Eu não sei se tipo, uma reunião virtual demanda isso. Sabe?
É, mas acho que o detalhe é isso.
Resolve.
Ainda não nasceu uma aplicação que realmente puxa, fala assim, putz, agora vale
porque,
a pena.
Porque, porra, seria negócio. Legal eu estar aqui num ambiente com óculos e tal com vocês? Sim, mas eu ia ter o mesmo resultado que eu teria fazendo a reunião no Teams.
É, quando entendeu? Se trata sim, de...
Quando a gente fala da GPT e tal, a gente tem um resultado completamente diferente. É um salto absurdo.
Absurdo.
Né? Eu acho que é meio que utópico esse negócio de Star Trek.
Eu acho que passa a ficar interessante quando você está numa mesa com quatro pessoas que estão ali com você presencial, porém tem a quinta e a sexta pessoa estão em Tóquio e elas estão sentadas do seu lado.
Sim.
Aí começa a ficar interessante o negócio.
Então, mas o Teams não faz isso?
O Facebook propôs isso, através do Facebook. Quando você entrava no Facebook, você conectava o óculos, da óculos no seu computador, e você conseguia criar uma sala de reunião com pessoas, que tinha que ter obrigatoriamente o fucking óculos, que era caro pra caramba, né?
Isso.
E
preço da passagem do cara vir pra cá.
Inclusive, teve um hype que durou tipo uma semana, de algumas empresas, alguns lugares começarem a fazer as coisas dentro desse ambiente da Oculus. Inclusive fizeram podcast, o Flow Podcast fez podcast dentro do metaverso do Zuckerberg, que era uma mera reunião, né?
Sim.
É, absurdo.
Não sei se daqui a alguns anos... A minha sensação é que a gente está vendo essas coisas de óculos como eu, por exemplo, via o Node quando lançou. Porque todo exemplo era como fazer um servidor HTTP. Então você falava, tá, o que mais que eu posso fazer nesse negócio?
Agora você... Vou chutar lá na estrela. Você visionário ao extremo. Sabe quando esse negócio de ambiente virtual e tal vai ficar de fato interessante? Quando eu conseguir pegar as minhas reuniões, treinar uma inteligência artificial... com meu conhecimento, meu comportamento, e eu mandar a minha machine learning, o meu GPT, treinado...
Fazer a reunião por você.
Fazer a reunião para mim lá.
Depois ele te traz um
holograma
um resumo, né, em tópicos do que aconteceu.
Isso, me traz. Ó, me perguntaram isso, e com base no treinamento das decisões que você tomou anteriormente, essa foi a decisão tomada, treinado no seu histórico de comportamento.
Confirma as decisões?
Isso. Aí sim. Aí começa a ficar.
Tem uma carta de confirmação para todo mundo da reunião.
Exatamente.
Eu acho que só teria um desafio aí adicional, que é como é que seria a sua reação durante a reunião. Porque você falando só, você tem uma maneira de se comportar e de pensar, e provavelmente se tem uma pergunta, você vai responder daquela maneira. Agora, como é que vai ser a tua reação? Numa situação capciosa ali, você vai ficar.
Então, aí.
Você vai ficar. Pé da vida, você vai mandar o cara para aquele lugar.
No meu caso é meio perigoso um treinamento de machine learning desse. Não, mas se incluir podcast, puta que pariu, fodeu.
Por isso que eu falei, vai ter que ter aquela... Isso. Antes de finalizar a reunião e colocá-la como aceito, vai um e-mail para todo mundo falando assim, olha, esse é o resumo do que você disse.
Oh, o Hélio mandou o diretor para que esse lugar.
Isso ia procede? Dar...
Confirma? Eu não sei. Né?
Daria certo se fosse só um holograma. Imagina, todo mundo pensa igual.
É.
Não sei.
Olha, já fica até uma dica com a DocuSign lá para fazer verdade, assinatura virtual.
O cara já assina e tal. Enfim.
Um NFT.
Aí, ó.
Um NFT.
Pronto.
Um macaco, JPEG de macaco. Enfim. Futuro, cara, a gente tá falando isso aqui em 2023, final, mas não sei, do jeito que as coisas estão.
É.
Teria que ter uma puta massa de dados, tipo, pra você ser confiável e tal, mas enfim, tá aí a...
É, tudo que a Apple coloca a mão, geralmente estoura pro mundo inteiro e todo mundo
cara.
Sai copiando.
E fica
é
padrão.
Fica caro,
padrão.
Isso é, não, e isso fica é normal. Caro. Se não quer ou não pode ter Apple, não tenha. Esse é o pensamento dos caras. Basicamente é isso.
Você quer, não quer, obrigado, abraço.
Elite. Eles falam, é elite.
Na verdade, não é nem você quer, né? Você pode? Você pode. Não pode, é. Obrigado.
E...
Vou chutar vocês o podcast.
Eu falo assim.
Vou começar o Firewall. Tem iPhone? Né? Não participa.
Já trava lá na
porta. Já trava lá na porta. Não entra.
Vou trazer um Android de backup que eu tenho lá.
Isso, aí sim, aí beleza. Você
tem celular? Tem esse Android aqui.
O cara vem aqui com o VS Code, ele não entra.
Pô, fala assim.
Eu tenho iPhone, uso o VS Code, já...
Coda no Mac. O
cara, pra sim, participar aqui, ele tem que vir com Eclipse, com Dell. E VI... um Android. VI, beleza.
Então, beleza. VI, beleza. Tá. Mesmo sendo no Mac?
Porra,
aí... O PPT não compila cortando 70% do... Das pessoas que ela poderia entrevistar, né?
É.
É a maioria.
Não é a maioria, eu posso provar.
Fica a dica pro ano que vem, fazer uma lista de todos os participantes, quais as ferramentas que eles usam.
Não, a gente tem que fazer, isso surgiu num desses episódios esse ano, tipo fazer uma rinha, Android versus iPhone.
Aí, legal, hein?
Vamos ver quem constrói um aplicativo primeiro, usando Kotlin ou usando Swift.
Ó, uma boa, hein? É uma boa.
Um live coding, hein?
Isso.
Um live coding. Beleza.
Aí se entrar uma pergunta, como você customiza as permissões, aí o cara do iPhone já dropa.
Não, tem
eu desisto, meu capitão.
Aí o cara tem que fazer um ADB pra entrar no iPhone, fazer um troubleshoot, aí ele já...
Hoje em dia não precisa mais.
Faz isso tremendo. Né?
Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia, pelo menos no Flutter e no Swift, é muito fácil. É um arquivo de configuração.
Não, mas aí você tá falando da aplicação, tá falando do SEO.
Não, mas eu estou falando de desenvolver aplicativo. Não,
estamos falando de plataforma.
Ah, tá. Aí corre.
Vamos voltar para as Big
Voltando
Techs.
Voltando para as Big Techs.
Aproveitando Big Techs, eu vi uma notícia hoje e também isso corrobora com outro assunto de Big Techs, que é home office.
Home office, verdade.
Coisa mais maravilhosa.
Passamos aí 2 anos no home office e agora estamos ouvindo a galera querendo voltar para o escritório. E
pra
aí?
Quê?
Até uma aí contextualizando.
Para que eu vou sair da minha casa para abrir o notebook em outro lugar?
E fazer reunião
no Teams.
No Teams. Num outro lugar.
Com todo mundo lá, né?
E detalhe, isso. Tem que ficar procurando um lugar silencioso para conseguir se concentrar.
Exatamente.
Ó, só para contextualizar aqui, eu vi uma notícia hoje que o pessoal falou que o trânsito desse ano foi maior que todos os trânsitos medidos até 2020, antes da pandemia. Ou seja, voltamos, acabou a pandemia, a gente conseguiu deixar o trânsito pior do que era antes da pandemia.
E é isso porque tá rolando no home office.
Exatamente.
Esse episódio começou com 1 hora de atraso, porque ninguém conseguiu chegar no estúdio.
Até, né, tem esse adendo.
Verdade.
Exatamente.
Era para começar às 7, começou às 8h20.
Mas isso é culpa do Palmeiras. Que tá
foi campeão fala. Ontem.
Fez campeão com um abraço nos amigos
palmeirenses. A gente comentou que não poderia falar de religião no podcast. Né?
Isso. E Palmeiras está incluso. Futebol está incluso na categoria religião. Não pode mais falar.
Não pode.
Não. Geralmente religião é mundial, né? Palmeiras não.
É.
Pô, aí é bullying.
Olha o hate, olha o hate.
Aí é bullying. Aí é bullying, não vale.
É o Maurício Meirelles que faz o web bullying, né?
Isso aqui vai pro TikTok, com certeza.
Mas voltando...
Não, mitou agora, mitou.
Qual que é a opinião de vocês sobre essa questão de volta home office, não volta, híbrido, full escritório?
Funcionário meu não volta pro escritório nem fudendo. Essa é a minha
Obrigado.
Opinião. Cara, eu acho que eu... Pra mim vale o híbrido. Acho que o olho no olho ainda tem coisa ainda que... eu acho que ainda são importantes. Mas, obviamente, cara, tem dia que não... Pô, você acorda de manhã, 8 da... Sei lá, pra trabalhar, 8 da manhã. A cidade de São Paulo chovendo pra caramba. Pega 3 horas de trânsito pra chegar. Cara, aí não faz sentido, né? Aí eu realmente... Mas eu acho que 100% home office também, eu... Cara...
É, eu vou fazer uma correção no raciocínio. Não sou contra o híbrido. Eu sou contra o 100% presencial.
Concordo.
Esse é o ponto. Sim. Né? Sim. Eu vou uma vez por semana para o escritório, estou passando aí duas agora, porque tem mais gente lá, os diretores estão lá, precisa fazer um alinhamento e tal. Faz muita diferença você ir lá e conversar e resolver, fazer algumas reuniões presenciais. Acho que faz sentido. Uhum. Tá? Mas, na área de arquitetura, que eu sou gestor, é muito difícil você ter, tipo, você não tem que juntar todos os arquitetos, fazer reunião dos arquitetos. Cada um tá em um ponto, um projeto, e, pô, cada um toca a sua vida ali. Eu não vou obrigar os caras a irem pro escritório. Eu vou porque eu tenho que estar alinhado com os gerentes e com os diretores. Então, para mim faz sentido estar lá uma, duas vezes por semana. Mas tem que ser sob demanda. Não pode ser regra, na minha opinião. Uhum. Se você vai, se você tem uma reunião, ou se você combina com os teus pares para irem lá e conversarem, fazer uma reunião, alinhar todo mundo, não pode ser regra. Acho que o RH não pode cagar a regra, tipo, ah, tem que ser duas vezes por semana. Não, tem que ir para o escritório de forma híbrida quando a galera acha que tem que ir para o escritório, acabou. É igual, por exemplo, pô, você não marca de encontrar o pessoal que você trabalha para conversar e tal, tem que ser a mesma coisa, esse lugar pode ser o escritório. Mas não pode ser regra. A regra tem que ser flexível, na minha opinião. Então, cara, acho que quem tá obrigando a galera a ir pro escritório achando que vai ter mais produtividade vai ter uma surpresa aí desagradável.
Né? Ultimamente eu tô um pouco mais ativo no LinkedIn e uma das perguntas que eu mais vejo lá é o pessoal perguntando por que tá todo mundo voltando agora que a gente passou por esse período de pandemia. Deu errado? Por que do nada todo mundo estava em casa e depois que passou a pandemia, vamos voltar agora? O que? Deu errado? Baixou a produtividade da galera?
Eu tenho uma teoria sobre isso. Fragilidade da liderança.
Concordo.
Será que ele está trabalhando mesmo?
Isso.
Será que ele... Mesmo o cara entregando em dia.
Sim. Então, mas aí é que o problema. O cara não sabe gerir o time por resultado. O cara que está fazendo você voltar para o escritório... É o cara que ficava te infernizando, tipo, o que você tá fazendo? Como é que você tá? Sei lá.
Ele prefere... E aí, tá pronto?
Isso, exato.
Nossa.
Ele não te dá uma métrica, tipo, ó, você tem que entregar a tal hora, em... isso aqui é esse resultado que você tem que dar em tal dia. Uhum. Cara, pra mim, foda-se, você vai trabalhar de madrugada, às 8 da manhã, você vai acordar mais tarde, você tem que entregar naquele dia e ter resultado de negócio. Uhum. A maioria dos gestores, dos médios gestores, não sabem fazer isso. É tipo controlador de ponto.
Entendeu? Mesmo que você está no escritório cumprindo 2 horas sem fazer absolutamente nada. Você está lá esquentando cadeira.
Isso, exato.
Eu concordo com o híbrido também. Mas é a mesma, pegando um gancho do que você falou, junto com o que o Wellington falou. É, tem que ter um propósito. Só ir, cumprir horário, cara, não, eu posso ficar sentado 1 hora na cadeira sem fazer absolutamente nada e... Pode ser o mesmo tempo que eu fiquei parado em casa sem fazer absolutamente nada também, porque eu parei para ir no banheiro, eu parei para tomar café e alguma coisa assim, entendeu?
Mas tem empresas que estão querendo essa questão do híbrido exatamente por conta do que o Wellington disse. De que o gestor, ou sei lá, o dono da empresa, ou alguma coisa assim, se ele vê que você está sentado ali, ele fala, ah, o cara está aqui.
Estou pagando para ele estar aqui.
Não é nem isso, mas é uma sensação de que se der algum problema, o cara está ali. Né? Eu já vi isso acontecer de estourava algum problema e era no dia que a gente estava no escritório. Então o pessoal, ah, não, mas aconteceu um problema, não sei o que. Você fala, tá, tô aqui e vou resolver. Você poderia estar em casa, o cara falou, ó, deu um problema. Você junta todo mundo ali no Slack, no Teams, call, qualquer Teams. Coisa. Uhum. E aí a galera, ó, vamos resolver, vamos, beleza.
Vai resolver o problema...
Do mesmo jeito.
Do mesmo jeito.
Mas estando ali, dependendo do gestor, o cara fala, puta, não, beleza, as pessoas estão aqui, eu tô vendo elas se movimentarem para resolver o problema. É só isso, né? Mas eu concordo com o modelo híbrido também. Eu acho que, por mais que eu goste de ficar dentro de casa, né? Ainda a única coisa que para mim é uma vantagem para o escritório é o ar-condicionado.
Cara,
nesse calor senegalês que está no Brasil, cara, né?
Verdade. Eu acho que só tem um desafio que eu acho que aí, do que eu tenho lido, né, e conversado com pessoas, ainda é um desafio, de fato, é a questão como é que você coloca a cultura corporativa no modelo, nesse modelo, entendeu? Acho que ainda, cara, e aí por isso que tem essa coisa, não, vamos trazer todo mundo de volta pro escritório. Também concordo com você também, no teu ponto de vista, que tem muita gente que quer controlar ponto, quer ver que o cara tá lá, mesmo que o cara não tá fazendo nada, mas o cara tá lá, batendo ponto. Mas acho que essa questão da cultura corporativa, que eu acho que, cara, acho que é o desafio.
Eu concordo, mas eu acho que se a cultura corporativa não pega no remoto, ela não pega no físico. Eu acho que é mais comum pegar o vício corporativo, fofoca e etc., no físico, do que a cultura de engajamento no remoto. Eu acho muito mais fácil. Porque a cultura negativa, ela passa muito fácil, cara. É muito fácil. Então, cara, o que a gente tirou de fofoca com pandemia foi absurdo, entendeu? Agora, o engajamento tem que ter uma ação positiva da empresa para engajar as pessoas. Não vai ser todo mundo sentado numa sala que vai fazer isso, entendeu? Tem que ter uma cultura de engajamento, de cultura corporativa muito positiva para isso. Eu conheço empresas, vou citar aqui, não é porque é patrocinador do podcast, é a Clever, por exemplo, que é 100% remoto, você conversa com todo mundo sabe de cor e salteado com a cultura da empresa, por que eles estão fazendo daquele jeito. Tem um espírito corporativo que forte, tem forte e a cara da empresa. Não adianta você botar todo mundo confinado no escritório, porque, cara, a cultura negativa, ela vai ser muito mais forte do que a cultura positiva. Porque o RH não vai estar lá com, nossa, gente, olha que legal. Mas as pessoas vão se falar no café, vão falar mal de uma das outras, etc, etc, etc. E se alguém está insatisfeito, vai... Ou seja, esse negócio da cultura, ela se sobrepõe ao local, sabe? Eu acho que se você não consegue ter uma cultura boa com as pessoas trabalhando onde quer que elas estejam, não é colocando elas num lugar que... Eu acho que isso tende a ser pior até, sabe?
E responsabilidade, né? Não adianta você colocar uma pessoa que começou na área agora, que é completamente irresponsável com a demanda dela, o que ela tem que fazer, e exigir que essa pessoa trabalhe bem em casa. Ela não vai trabalhar. Então tem muita personalidade da pessoa também, né? Se você trabalha com um cara, você sabe que o cara entrega no prazo sempre, o cara tem uma qualidade boa, não tem por que você privar um cara desse de ficar home, entendeu? Dá um conforto a mais pro cara por isso.
Não, e porra, uma coisa que você quer me ver louco da vida é um cara sair de casa e ir pro escritório pra sentar na mesa do escritório e fazer reunião remota, cara.
É verdade.
Aí o cara fica o dia inteiro sentado fazendo reunião no Teams, que ele podia estar na casa dele, de chinelo, tomando suquinho. Muito mais feliz, tranquilo, mas ele tá de polo e calça jeans no escritório e vai pegar 2 horas pra voltar de trânsito fazendo o que ele faz na casa dele, cara. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de
qualidade de vida.
De qualidade de vida, cara.
Eu acho que a questão que ele falou, e eu concordo um pouco nessa questão do híbrido, eu acho que 100% remoto funciona, mas nem para todo mundo. Mas é legal você ter um pouco desse híbrido, exatamente para ter aquela, eu vou chamar de descompressão. Você chega no escritório, você bate um papo com a pessoa, ah, vamos almoçar. Aí vai aquele bando de gente para almoçar.
Mas aí o híbrido pra tem que ser
confraternizado. Eu faço a minha descompressão, entendeu? Com o meu gato, passando a mão nele em casa. Assim, entendeu?
Sim. Então, acho muito melhor. Eu concordo, mas aí tem que ser gente... Vamos fazer essa reunião presencial e vamos todo mundo presencial. Exato, e vamos conversar. Uhum. Vamos passar o dia junto para resolver os problemas e almoçar e a gente conversar. Beleza. Mas não adianta, tipo, um fica remoto, o outro não. Entendeu?
Aí o cara tem que ser um combinado de todo mundo. Né?
Isso, exato. Tem que ter propósito. Porque senão, cara, fica todo mundo em casa. Porque se chegar no escritório e abrir, fazer reunião no Hangout ou no Teams, no meeting, como se você estivesse em casa, não faz sentido.
Você pode ter o problema, às vezes, de assim, você ter a maior parte, por exemplo, a gente aqui em São Paulo. Você tem a maior parte da sua equipe que está em São Paulo, mas você tem um membro da equipe, sei lá, que está no Nordeste, o outro que está, sei lá, no Sul. E aí você olha e fala, tá, tem, sei lá, 98% das pessoas estão no escritório saindo para almoçar junto, todo mundo feliz. E aqueles dois caras poxa, eu não tô junto com a equipe.
Desconectados, né?
Estou aqui, né?
Então, isso é um problema.
Depende também
aí
disso.
Aí é um problema de RH para lidar. Exatamente. Como é que engaja esse cara?
Eu tava vendo o pessoal comentando sobre a forma como as pessoas de diferentes regiões pensam. Então, se a empresa obriga, por exemplo, todo mundo tá presencial no escritório na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, as pessoas que vão estar trabalhando nessa empresa não são pessoas do Sul, não são pessoas de outras regiões, são, na maioria das vezes, pessoas que moram em São Paulo. Ou se, não sei que a pessoa veio, né, de outro lugar, mas na maioria das vezes vão ser pessoas de São Paulo, que pensam igual, que têm os mesmos costumes, as mesmas formas de pensar. Se uma empresa ela abre e a pessoa ela contrata uma pessoa do Sul, outra do Nordeste, uma de São Paulo, uma de Minas, são pessoas que pensam diferente devido à região dela. Sim. E à criação dela. Então, isso pode agregar conhecimento e pode ser algo positivo para a empresa, sabe?
Sem dúvida nenhuma. Então, ó, galera, home office.
Vamos ajudar o trânsito de São Paulo, né? Quanto menos gente sair, melhor.
Eu acho que o negócio tem que ser assim, o padrão é home office. Se precisar, vai para o escritório. Acabou. É isso. Eu
concordo.
É isso. Quando precisar, tem porquê? Vamos para o escritório. Pô, escritório, ir para o escritório é legal.
É gostoso. Sim.
É bom.
É bom. Ver os amigos. Pô,
exato. Ninguém aguenta ficar em casa o tempo todo, cara. É legal. Então, ninguém se opõe a ir para o escritório. Mas tem que ter porquê. Não me faz ir para o escritório para fazer a coisa que eu faço em casa.
Exatamente.
Entendeu? Esse é o ponto.
E os níveis de pessoas com depressão subiu muito também, porque a pessoa está em casa, trancado, trabalha...
Não interage. Isso.
Não interage com ninguém, não tem convívio, né, com seres humanos. Sim. Então tem que ter um equilíbrio, de fato. Não dá nem para ser um extremo nem o outro. Né?
Exato. Sim. Ninguém quer trabalhar na caverna também, mas também ninguém quer...
Se tiver ar-condicionado, eu estou considerando, hein?
Se uma caverninha gostosa, confortável, com ar-condicionado...
Não, pô, aí nós estamos conversando, pô.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. É isso. Agora eu quero meu show.
Agora eu quero saber de vocês... O que vai ser 2024, hein? O que vamos ver aí, 2024? Eu ia falar de ChatGPT, mas agora eu quero falar de
esse
Gemini.
Esse já foi.
Gemini. Cara, pra mim, 2024 tem tudo pra ser um ano tranquilo. Pelo seguinte, a gente tem um doido na Argentina que fala com o cachorro. A gente tá tendo quase uma guerra na Guiana com a Venezuela... Também tá tranquilo. A gente tem a guerra no Israel, no Oriente Médio.
Impactos
tem a Rússia. Guerra rolando ainda
na Ucrânia, Rússia.
Impactos do novo presidente da Argentina com o Brasil.
Sim, não sei, depende do cachorro dele, porque ele vai falar lá.
É uma discussão sobre Taiwan, né? Porque
Taiwan.
Sim, também tem Taiwan.
Tem ainda que pode rolar uma...
Então, eu não sei o que pode dar errado em 2024. Tá tudo tranquilo, eu acho.
A economia. A parte de fornecimento de peças também, porque Taiwan também tem...
Sim, problema de chip e tal. Então...
Nada que a gente já não teve em 2023, que é elevado
Eu não ao sei quadrado. O que poderia dar errado em 2024. Parece ser um ano bem tranquilo, né?
Sim.
Economia estável, né? Eu acho que... Não sei a opinião de vocês.
eu acho que um tema que provavelmente vai estar em alta em 2024, é a questão de energia. E como a tecnologia vai poder, sei lá, ajudar isso nesse campo, ou melhorar a eficiência.
Inclusive, vou deixar aqui no...
Tivemos
qual lado?
Aqui.
Aqui. Aqui ou aqui, caralho?
Aqui. Desse lado aqui.
Isso. Um episódio sobre Open Energy.
Exatamente. Por isso que eu levantei essa bola, porque eu escutei esse episódio, e tá muito legal, inclusive.
Então... Acho que vai ter uma discussão em cima disso, né? Eu acho que essa questão do ESG está cada vez mais evidente, que algumas empresas estão fazendo greenwashing, né?
Uhum.
E que agora a gente sentiu algo. Posso usar aqui o termo YouTube?
Não, a gente não sentiu água batendo, não.
Sentiu.
A gente sentiu o sol na muleira.
A gente sentiu a gotinha batendo, assim, ó. Tum, a gotinha.
É, a gotinha batendo de baixo pra cima e o sol batendo de cima pra baixo. Beijo, né?
De Poseidon.
É. A gente sentiu a gotinha de que, de fato, a questão ambiental agora fica muito mais crítica. A gente nunca teve 40 graus em São Paulo. E o negócio tá...
Isso porque não estamos nem no verão, cara.
Não estamos nem no verão.
Exatamente.
A tendência é esquentar cada vez mais, né?
Então, acho que essa vai ser uma discussão. E aí, concordo contigo, como que a tecnologia pode, de fato, trazer algum benefício. Acho que a gente vai ter algumas startups aí. Sim. Trazendo algumas questões. Se alguém vai ouvir elas ou não, é uma outra história, mas eu acho que a tecnologia tem que cumprir seu papel.
Análise de dados de consumo, de energia.
Análise de dados de consumo, meteorológicos. Exatamente. Cruzados com isso, etc. Acho que tem uma grande oportunidade aí, né? Ron e Bruno, vocês precisam da futurologia de vocês.
Fazer o pagamento de emissão de carbono é importante, né? Tem algumas empresas que estão com esse...
Mercado de carbono?
Mercado de carbono bem legal aí. Então, um ônibus, um caminhão que faz um frete, alguma coisa assim, hoje ele tem a possibilidade dele pagar para uma empresa replantar a mesma quantidade de árvores que precisa para repor o carbono que ele consumiu, por exemplo.
Sim, então, acho que tem... Isso aí vai... Eu acho que a gente vai ter uma bolsa de valores de carbono muito em breve. Igual tem mercado de mercados futuros, etc.
A empresa que eu trabalhava, perdão, o corte. Não estou ganhando nada para falar isso, mas foi.
Se eles quiserem patrocinar.
Já imaginou o logo deles aqui, que lindo.
Foi uma pegada bem legal deles. Eles são uma empresa de transporte, né? E eles se consideram. Falam que eles são a bolsa de valores de frete, basicamente, né? Então, você entra na plataforma, você pode dar seu lance e várias pessoas vão dar lance para ver se aquela transportadora vai aceitar ou não seu lance e tudo mais. Bem parecido com uma bolsa de valores. Uhum. Ali mesmo, essa pegada. E quando você faz o pagamento por dentro da plataforma e tudo bonitinho, você tem a opção de ter o carbon free deles lá. É a GoFlux, eu não tinha falado da empresa, né? A GoFlux. Você tem a opção de fazer o carbon free. Então, eles já medem, já fazem todos os cálculos de emissão de carbono que aquele seu frete vai ter e você paga uma taxa a mais para que esse carbono seja recuperado, né? Então, é bem
eu legal. Acho legal isso, mas eu acho uma puta sacanagem empurrar para o consumidor final ser responsável pelo carbono que a empresa emite.
É B2B. Exato. Geralmente são empresas muito grandes que fazem isso.
Aí, então, beleza. É. Que nem que, tipo, eu fui alugar um carro esses dias, eu falei, você não quer pagar tanto a mais para
economizar?
Não, tipo, para empatar a emissão de carbono. Eu falei, porra, mas o carro é teu, mano.
Sua consciência, né? Pra não pesar pagar, sua consciência.
Né? O negócio é teu, você que não tem que poluir. Eu tô pagando já o aluguel do carro, e aí eu tenho que pagar pro carro não emitir, caralho.
Nesse caso é B2B, então a empresa...
Aí faz muito sentido. Ron.
Olha, tem um tema que eu... Vem me questionando um pouco. Não sei como é que vai desenrolar. Não desenrolar, porque está se falando tanto de dados, mas ainda, cara, a gente usa tecnologias de 20, 30 anos atrás, ainda para resolver problemas atuais. E, cara, tô curioso para ver o que vai vir para o ano que vem, sabe? De modelos diferentes, modelos, por exemplo, de ETL. Cara, a gente está fazendo coisas ainda de. Usando tecnologia de 20 anos atrás ainda. E, pô, será que não vai vir nada, alguma coisa diferente, um modelo diferente? Então, porque, de novo, todo mundo fala, e a gente até falou aqui, ChatGPT, enfim. Mas ainda a gente vê muitas empresas ainda com problemas básicos, cara, de...
Principalmente em gestão de dados, né?
Sim.
Gestão de dados, organização de dados, centralização de dados, limpeza de dados. Ainda, cara, ainda é um... Ainda tem muito trabalho básico para fazer, né? A gente está falando muito do machine learning, de novo, AI generativa. Puta, é incrível, mas...
Tudo isso precisa consumir uma tonelada de dados.
Exato. A gente está criando mais informação ainda, né?
Então tem um anseio aí... Vou fazer só um parênteses só, e aí, para corroborar o que eu quero falar... Eu trabalhei numa outra startup de 2012 até 2017... E a gente pegou um pouco da primeira onda dos bots, quando começou lá o Watson, né? Puta, da Microsoft era o Cortana.
Isso, Cortana.
Cortana.
O que aconteceu com a Cortana?
Morreu. Não, se eu não me engano, eles estavam colocando ele Alexa dentro matou do Cortana. Dentro do Windows já, direto. Que eles, o iniciar lá, o botão iniciar ia ser.
Pô, mas o negócio de
Cortana. Uma Cortana.
Pô, eu não sei porque eu não uso Windows, então.
Sumiu.
Eu também não.
Cara,
ela pode ser Cortana.
Alexa matou Cortana. É.
E aí foi um baita frisson, todo mundo quer usar e não sei o quê, e vamos fazer. E aí a gente trabalhando nessa empresa.
RIP Cortana.
A gente ajudava a empresa a desenvolver, plugar a aplicação e botar no ar e tal. E, cara, viu um monte de coisa furada, porque não tinha integração básica, cara. E aí agora estamos de novo, 2023, 2024, com o ChatGPT de novo, frisson. Eu não sei se daqui a pouco, daqui a 6 meses depois, o ChatGPT, o OpenAI, vai cair em desuso, porque vai queimar a plataforma, entendeu?
Eu acho que o que vai acontecer, que vai impactar muito a gente, vai ser quando os assistentes pessoais, de fato, estiverem conectados com as IAs generativas. A minha Alexa é burra igual uma porta. Eu falo para a Alexa assistindo a luz, ela não entendi o que você quis dizer. Você quis dizer acender a geladeira?
Aquela propaganda, não era? Bauru! Bauru!
Isso. E a própria Amazon já anunciou que vai conectar a Alexa, né, IA generativa e tal. Isso vai ser um impacto social absurdo. Né? Isso vai estar no celular, vai estar no Google. Qual que é o nome do Google?
Siri. Não, do Google? Google.
Google.
É Google.
Hey, Google. É isso, é Google.
Google Assistant.
Google Assistant. Vai estar no Google Assistant, vai estar na finada Cortana, se ela ressuscitar. A Siri também morreu, né?
Não, ainda existe nos
eu não dispositivos. Ouço mais falar da Siri.
A integração dentro dos dispositivos Apple com a Siri é absurda.
É?
Mas você fala oi Siri ainda? Vocês pagam esse mico ainda?
Ela tem.
Não é oi, é só Siri.
Só Siri ou você pode falar hey Siri, hey Siri, alguma coisa.
Entendi. Assim. Mas a Apple também não sou um concorrente da
Eles
Alexa.
Tinham
um
Google Home, o Apple
Home, ainda tem.
Apple Home, né? Uhum. Que era uma caixinha mesmo.
Que era tipo uma Siri da vida real.
As coisas que se comunicam, que se conectam com o Apple Home são absurdamente caras. Não vale a pena.
Contudo, cara, quanto custa um iPhone, cara? Você tá falando do quê?
Então, mas...
O que não é caro da Apple?
É que é um...
Gaguejou já.
É um mercado... é um mercado que não é qualquer pessoa que vai pensar, pô, vou automatizar minha casa. É um público muito específico, sabe? Então, tudo bem ser um pouco mais caro os preços, às vezes.
E FTTT e Alexa? Você gasta R$50 numa lâmpada inteligente.
Para você automatizar. Você vai num...
Compra um Raspberry Pi também,
né? Isso, então.
Compra um Raspberry Pi, consegue automatizar
sua casa. Você tem salvação ainda.
Tá vendo?
Você é pole boy por falta de vergonha na cara.
Não, não compensa. A automação que o Apple Home faz e a automação que a Alexa pode fazer são absurdamente diferentes. Eu, particularmente, por mais que eu seja um fanboy da Apple e gosto da integração no universo Apple, cara, não tem comparação em você comprar uma Alexa, comprar um RGB, comprar uma luz, uma lanterna que se conecte via Wi-Fi, você consegue fazer tudo funcionar em segundos. Sabe?
Cara, vai ser muito foda. Isso tá muito perto. Isso vai acontecer, tipo, em fevereiro, março. Você fala, Alexa, quando eu chegar em casa cansado e, sei lá... Falar um algoritmo muito mais complexo para ela, igual a gente fala para o ChatGPT, e ela automatizar as coisas. Isso está muito perto. Uhum. Se ela estiver ligada com uma...
Reconhecer os dispositivos sozinha e...
Reconhecer os dispositivos e ter um cálculo complexo. Porque hoje a gente tem um if then else dentro das automações da Alexa. Mas se eu conseguir usar uma inteligência artificial generativa para colocar ações mais complexas, tipo, vai ser muito foda. Claro, depende dos sources, dos conectores de que trazem a informação para dentro da IA. Mas eu posso colocar ali, tipo, Alexa, quando for todo dia que tem alguma coisa relacionada com computação, eu quero que minha luz seja verde. Cara, isso vai ser muito foda, porque ela vai gerar informação com base em uma coisa que está na web, vai gerar os triggers ali. E a gente vai ganhar uma capacidade de automação e de assistente pessoal muito grande. Eu acho que está até demorando da inteligência artificial generativa baseada em texto se integrar com os assistentes pessoais ainda. Porque, pô, então, a gente falou de ChatGPT na retrospectiva do ano passado.
Sim.
E a minha Alexa continua parecendo mais boa que o meu cachorro. Eu não tenho cachorro, mas não vou falar gato porque o gato é um pouco mais inteligente. Mas a Alexa continua a porta. É trocar o input, sabe? Eu não sei por que ainda a gente está tendo esse gap. Né?
Se eu não me engano, o GPT-4 ele já está com essa questão de interação.
Tem os plugins,
via,
né?
Voz. É. Não é só via texto.
Mas
ainda
tio
não está mais. Não está tão bom assim.
Demorou para atualizar a Alexa aí, cara. Porque é o assistente pessoal que é mais usado do mundo, né?
Sim. Sim.
Aliás, só um rápido parênteses. Nesse evento que eles lançaram, o AWS Events, né? Que foi três semanas atrás. O Reinvent. Eles anunciaram já também um concorrente pro OpenAI, né? Eu acho que é o Q, se não estou enganado.
Isso, Q.
Isso mesmo.
Q, é Q asterisco, né? Q.
Uhum.
Que talvez, cara, talvez eles que já está próximo, talvez eles que já começar a pensar nos dispositivos.
Cara, a cada dois meses vai surgir uma inteligência artificial nova. Gemini, Q, daqui a pouco o GPT lança
igual
o
framework JavaScript.
Isso. Vai ser uma maravilha, né?
Eu, de tudo isso, eu só ouço uma coisa. Jarvis. Eu só quero um Jarvis na minha casa.
Pra
eu poder falar com ele, ele automatizar tudo.
Uma hora a gente vai chegar lá.
Né? É o sonho.
A gente tem partes dessa tecnologia separadas, né?
É, exatamente. Quem juntar tudo...
Tem assistente pessoal, tem uma inteligência artificial com um contexto muito bom hoje em dia, que é o ChatGPT. Tem o Oculus Vision Pro também que está aí para o mercado. Cara, junta tudo, isso. Vira o seu...
Sonho. Eu acho que a corrida está aí. É. Né? A corrida tecnológica está aí. Né?
O pessoal estava falando que teria uma outra Guerra Fria. Vocês concordam? Eu vi alguns debates na internet falando sobre uma nova Guerra Fria. Só que dessa vez não vai ser para provar quem chega na Lua primeiro. Vai ser tecnológico para ver quem desenvolve melhor as tecnologias e não chega na Lua especificamente.
Será que já não está isso? Já não tá
rolando? Eu acho que isso já está rolando.
Está rolando já, né?
Está rolando e eu acho que a diferença da Guerra Fria é que a Guerra Fria era de estados, né? A gente está falando de empresas. Então, eu não sei o quanto isso é personalizado em uma... Tipo, um estado contra o outro. Isso até tinha um momento ali, China e Estados Unidos e tal. Mas, cara, as empresas, elas passam... Que nem, por exemplo, os Estados Unidos tentou bloquear TikTok. E outras, se você tiver uma empresa muito com muita tecnologia na China, essa empresa vai ter negócio com os Estados Unidos.
Uhum.
Eu acho que o dinheiro fala mais alto do que as fronteiras de estado, né? E eu não sei se a gente chegaria num momento em que a gente teria que ter um investimento de Estado muito forte e uma restrição de Estado muito grande para ter uma nova Guerra Fria, sabe? A gente passou, na Guerra Fria a gente tinha investimento de Estado, de fato, sobre arma e
equipamento
e tal. Isso não cabe mais no dia de hoje, sabe? Hoje o investimento é muito mais privado, e principalmente em tecnologia. E eu acho que a gente vai ter, sim, uma guerra de empresas aí. Mas vai ser tipo Meta contra Google, contra Amazon, contra Alibaba.
O ápice, né? Poderia ser o nosso mano Zuckerberg brigando com Elon, né?
E que infelizmente não aconteceu. Né?
Voltamos.
É. Esperamos que essa briga aconteça em 2024. Eu vou torcer pro juiz. Né? Mas infelizmente, meus amigos, quero agradecer a presença de vocês aqui, porque
muito obrigado pelo
fizemos
convite.
Uma belíssima prospecção das loucuras de 2023. Provavelmente muitas passaram, certo?
Sim.
Eu não vou lembrar de todas. Porque,
aconteceu
afinal,
muita coisa esse ano.
Tem um gap na minha mente, como eu falei lá no começo, né? Copa do Mundo, ChatGPT, parece que passou os fenícios nesse caminho aqui, ó. E, tipo, as coisas estavam...
Eu acho que você está trabalhando muito naquele esquema interestelar, entendeu? Você vai para um planeta que passa 50 anos em uma hora...
Cara, na minha cabeça abriu um buraco de minhoca da Copa para o ChatGPT, assim, ó.
Exatamente.
Você pegou um black hole lá, né? Outra galáxia e depois volta.
Porque, para mim, foi isso que aconteceu. O ChatGPT pegou um buraco de minhoca e foi parar na década da Copa. Que faz 10 anos que a gente teve a última Copa, não faz isso?
Não.
Não.
Pô, faz 10 anos. Na minha cabeça faz 10 anos.
Não.
É. Aí, ó. Não, nem você
não,
sabe.
Se eu não me engano, a Copa foi ano passado.
10 anos atrás, eu acho que eu era...
10 anos atrás, a gente teve 3 Copas, no mínimo. Você bugou agora.
Cara, como assim?
É, a Copa foi ano passado. Não foi só você que entrou no buraco de minhoca.
Aí, tá, ó. Né? É verdade, a Copa do Catar. É.
Foi o ano passado, cara. Olha isso.
Copa do Catar.
Foi buraco de minhoca.
Caramba, cara.
É, essa sensação, acho que é um monte de gente. De Copa e ChatGPT. Quem veio primeiro, né?
É.
Caramba, bicho. É verdade.
Parece que faz 10 anos.
Parece que você falou um negócio, porque você falou no início Copa com o ChatGPT. Eu falei, pô, cara, como assim? Eu fiquei pensando aqui.
Sim.
Pô,
é isso aí. É, né? A sensação é que o ChatGPT tem 2, 3 meses de vida, né?
E a Copa faz 10 anos que a gente teve a Copa.
Caramba.
Buraco de minhoca, só isso explica. Clauber!
Só antes de finalizar, vocês que estão aí assistindo, deixa no chat aí, no comentário aí do vídeo, quais as tecnologias que a gente deixou passar aqui esse ano.
Isso. Né, e quais vocês acham que vão bombar em 2024?
Pra gente poder interagir também com vocês. Né?
Quais são as próximas tecnologias que virão?
Exato.
Teve o boom. Esqueci de falar, teve o boom. O pessoal falou que era o novo gerenciador de pacote pra desenvolvimento web. Hoje a gente tem Node... Tem o...
Ah, sim.
Tem o Node, o outro é o Yarn.
Temos o NPM, Yarn. Na verdade, ele é um entre aspas, um Node, só que ele já interpreta TypeScript direto. Não tem transpilação no meio.
Ele é mais rápido, muito mais rápido, por isso. É absurdo.
E...
É um concorrente.
Não rolou?
Tá rolando.
E é absurdo a capacidade dele de ser mais rápido no processamento de tudo.
Vamos verificar no ano que vem.
Isso aí.
Clauber, obrigado pela presença, meu velho.
Tamo junto.
Você é o cara. Você sabe que você é VIP aqui, né?
Ah, já sou de casa. Já, já de perdi casa. As contas de quantos eu já participei.
Esses dias você mijando com a porta aberta.
Ô, louco.
Tá em casa já.
Lá ele.
Aquela portinha de plástico, né? Safonado.
Já tava aqui, tá, já tá em casa. Brunão.
Sempre um prazer.
Obrigado. Estamos aguardando o retorno do podcast. Ansiosos.
Vou retornar pro podcast, pessoal. Vou retornar.
Não, tá gravado, hein, gente?
Vou retornar em março.
Para os fãs que ó, estão esperando. Já cheguei, tinha uma fila de gente que falou: o Bruno vai vir. É. Vai vir pro podcast, vai voltar.
Tem seguranças ali na porta, inclusive. Isso, agora então, segurando a galera.
Tive que segurar a galera aqui. Falei: não, gente, é só o PPT, calma. O Bruno tá aqui, mas é uma participação especial.
Agora entendi o trânsito.
Viu? Vindo
pra cá, tava uma galera ali. Agora tá esperando.
É a galera ansiosa pelo podcast. Obrigado, mano.
vamos retornar. Muito obrigado pelo convite.
Bom, obrigado, cara.
Pô, um prazerzaço estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Pô, de estar com vocês aqui.
Bom demais, cara. Quem quiser saber mais sobre a Hontech, onde busca?
Tech Room,
cara.
Bom, LinkedIn, mais fácil, techroom.com. Mas, bom, site www.techroom.co.
.co.
Company.
Toda empresa de tecnologia tem que ser .co.io, senão eu nem respeito.
Ô, louco.
Reserve meu direito de não opinar.
Obrigado, cara.
Valeu. Obrigado, meu.
E é isso aí. Se você acompanhou a gente até agora, você não deu like ainda, por favor.
Tá demorando, like.
Hein? Ó, e a gente tá. Eu vou anunciar melhor no próximo episódio, mas a gente vai inaugurar aqui no YouTube. Agora abriu aqui para a plataforma a gente fazer as assinaturas dos fãs do PPT.
Agora sim, hein? Agora sim, de vantagem.
Apoiar o PPT. E vai poder, em algum momento, até ver um episódio. Vai poder ver essa bagunça que a gente faz aqui ao vivo. Então,
olha só.
Os Pepe Lovers.
Pepe Lovers. Já está batizado. Então, se você quiser ser um Pepe Lover, você vai poder assinar. E
você vai estar aqui junto de Pai Wellington do PPT.
Isso. Vamos fazer aqui as nossas próximas adivinhações para o ano que vem. Então, acompanha a gente. Que logo vai estar disponível para você aqui. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu!